Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Vamos então entrar na nossa reflexão de hoje. O tema que nós temos abordado nesses dias é a dinâmica da nova vida. Essa dinâmica da nossa vida é uma coisa tão doida que na semana passada, do nosso encontro do pequeno grupo, alguns estavam comentando que estavam com saudades, pasmem, do trânsito de São Paulo ao ir e vir para o trabalho, para os seus afazeres diários, porque ali tinham ali uma hora, às vezes uma hora e meia por dia, em que poderiam dar uma sossegada, sentar ali no carro e ouvir algum podcast, ouvir uma notícia na rádio, mas ter um tempinho um pouco mais tranquilo, porque hoje em dia, né, com essa realidade que vivemos, dessa nova dinâmica da vida nas casas, a gente acaba acordando, tomando café rápido e já vai, senta na mesa do escritório, vai trabalhar, rala, 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 muitas vezes passa a hora do almoço, come em frente ao computador e chega no fim do dia. Puxa vida, mais um dia passou. Então, essa dinâmica dessa nova vida exige de nós uma espiritualidade que ninguém vê. Esse é o tema que a gente vai conversar, compartilhar nesse final de tarde. Espiritualidade que ninguém vê. É algo que mexeu comigo nesses últimos dias. Deus tem trabalhado no meu coração a respeito desse assunto, para que eu não entre também nessa dinâmica diária de tarefas, 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 e passe o dia e nada aconteça. Então, o que vou compartilhar com vocês aqui é algo também de uma certa forma bem íntimo que Deus tem trabalhado no meu coração também. Como a gente tem observado, como a gente tem pensado nesses dias, nós estamos conversando a partir da carta aos Colossenses. Então, se você quiser ir ligando aí o seu celular, abrindo a sua Bíblia, procura aí Colossenses. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui rapidinho. O que que estava acontecendo, relembrando aí, para quem talvez eventualmente perdeu os dois primeiros episódios dessa nossa série. Paulo, o escritor dessa carta, que mais uma vez estava preso, cerceado do seu direito de ir e vir. E ele recebe uma carta, um relato antes de escrever essa carta. Essa carta aqui é uma resposta ao relato do seu amigo, companheiro aí de trabalho em prol da expansão do reino, em prol da expansão do evangelho, Epáfras. Epáfras faz um relatório para Paulo, compartilhando e escrevendo aí o que que aconteceu naquela igreja de Colossos, que provavelmente é uma igreja que Paulo não conhecia. E ele relata ali algumas coisas boas que a igreja tinha, alguns destaques, né, como a fé, a esperança, o amor, eram pontos positivos. Mas ele também faz ali alguns relatos de algumas coisas complicadas que estavam acontecendo. Mas antes da gente entrar nos detalhes, acredito que você já encontrou aí a passagem de Colossenses, o livro de Colossenses, então quero convidá-lo a abrir aí no capítulo 2. Nós vamos ler hoje somente dois versículos e meditar nesses dois versículos nesse final de tarde. Versículo 6 e versículo 7. Assim diz Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos orar para que a gente possa seguir com essa nossa reflexão. Convido você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos aonde você estiver, para me acompanhar nessa oração. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, submissos à Tua palavra, sensíveis à Tua verdade, sensíveis ao Teu Evangelho. Fala conosco, Senhor, por favor, ajusta o nosso coração, ajusta a nossa espiritualidade, para que essa espiritualidade que ninguém vê, em especial nesses dias, nessa nova dinâmica de vida que passamos, possa ser uma espiritualidade que busca o Senhor, que persevera, em estar perto de Ti, firmada, enraizada e grata ao Senhor em tudo quanto fizermos e vivermos. Ó Pai, transforma o nosso coração, cria em nós um coração puro, para que a gente possa louvar ao Senhor, que a gente possa viver de uma forma que agrade o Senhor. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá Então, como eu dizia sobre o relato de Epáfras, ele escreve falando das coisas boas e também conta ali algumas ruins. E uma dessas coisas ruins que estava difícil ali o pessoal de Colossos viver era eles estavam com dificuldade de perseverar numa vida do Evangelho. Eles estavam dando alguns sinais de cansaço. Eles não estavam mais levando tão a sério assim algumas coisas, e por isso que Paulo começa falando para eles ali o seguinte: olha, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele. Bom, o que, que era que estava... eles estavam precisando perseverar? O que estava acontecendo ali? Se a gente ler o restante aqui do capítulo 2, em próximas reflexões a gente vai poder detalhar isso melhor, mas o pessoal ali estava sofrendo algumas influências aí de, ele diz, né, vãs filosofias. Ele fala ali de coisas de que pode comer ou não pode, será que posso comer carne de porco, faz mal comer a gordura da picanha, eu posso tomar vinho, posso tomar cerveja, ou é só suco de maracujá e suco de laranja? Então, esses debates, sabe, aqueles debates: ah, eu devo adorar a Deus no sábado ou no domingo? Qual que é o dia que a gente deve adorar a Deus? E outra coisa, o pessoal estava pensando em, sei lá, em coisas muito terrenas, muitas coisas passageiras que não merecem tanta atenção assim. E aí Paulo fala depois, mais lá pra frente no capítulo 3, pensem nas coisas do alto. Paulo dá algumas chacoalhões ali: ah, nos maridos, amem as suas esposas, as esposas, amem os seus maridos, pais, parem de aborrecer os seus filhos. Ah, filhos, obedeçam os vossos pais. Ele segue também um pouquinho, falando: ó, você que é patrão, você que é chefe, líder de alguma equipe no seu trabalho, seja mais justo, seja honesto, pare de cobrar os seus funcionários de maneira indigna. Você que é funcionário, que tem seus superiores, poxa, pare de roubar seu superior, trabalhe direito, faça o que é honesto. Então, esses eram alguns problemas que a igreja ali estava enfrentando e estava passando por eles. Pois bem, aí ele começa o nosso texto ali do capítulo 2, no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim como vocês se converteram, como vocês tiveram uma mudança de atitude, vocês que estavam indo para o norte, agora, poxa, peraí, essa rota aqui estava errada, Deus tocou no coração de vocês, agora vocês estão indo para o caminho certo. Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É interessante também a gente ver no livro de Atos que o pessoal que seguia Jesus era o pessoal que seguia o caminho. Hebreus fala que nós somos como peregrinos nessa terra. Então, vocês que receberam a Jesus, vocês que conheceram a Jesus, vocês que têm a fé, a esperança e o amor como marcas evidentes e claras da vida de vocês, assim como vocês então receberam a Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aqui é o chamado para a perseverança. A primeira característica, o primeiro pilar, se a gente pode dizer assim, da espiritualidade que ninguém vê, é a perseverança. Ainda mais nestes dias de isolamento social, de distanciamento social no qual nos encontramos, onde nos comunicamos muito por videoconferências, por calls, às vezes a senha, a imagem, né? A perseverança é algo que é destacado aqui por Paulo. E aqui é legal a gente olhar um pouquinho para a Bíblia, alguns personagens que ela nos traz aqui para elucidar isso. Por exemplo, Moisés. O cara ficou 40 anos andando no deserto com o povo reclamando. Ele certamente perseverou na sua vida, porque ficar 4 meses em casa já é difícil. Agora imagina 40 anos num deserto, não deve ter sido algo muito fácil. Outra pessoa que foi um grande exemplo de perseverança, que muitas vezes é dito como exemplo de paciência, talvez você conheça a história de Jó. Se você não conhece, são 42 capítulos da Bíblia, Jó, Salmos, Provérbios. Ali do livro de Salmos é um texto muito interessante a ser lido. E é interessante que Jó era um cara que tinha muitos bens, muitas posses, a família bonita, aquela família margarina, todo mundo sorrindo. Ele tinha seus empregados, ele tinha o carro do ano, ele morava numa casa boa, num apartamento duplex, cobertura, podia receber um monte de amigo ali. Era uma vida muito boa, muito abastada. nada, nada lhe faltava, até que um belo dia começou a perder tudo. E é interessante que a Bíblia o qualifica Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas aconteceu que ele começou a perder tudo, começou a perder filho, perder bem, perder posse, até a sua própria saúde ele perde. A única pessoa ainda que ele não tinha perdido era sua esposa, que de uma maneira nada sábia vira para ele e fala: "Ah, Jó, quer saber? A gente está perdendo tudo. Amaldiçoa aí esse seu Deus e morre." Aí Jó fala para ele: "Poxa, se nós aceitamos o bem que veio de Deus, como nós não aceitaríamos o mal também?" Ele reconhecia, ele sabia que tudo vinha de Deus. Afinal, foi Jó que disse aquela célebre frase: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa é a postura de Jó em meio à adversidade, em meio ao sofrimento, em meio à angústia. E ele, para completar, além de ter perdido tudo, ele não havia perdido a esposa, nem 4 amigos que ele tinha. Ele faz Bildad, Zofar e Eliú. Esses 4 amigos começaram seus primeiros dias de aconselhamento, de bate-papo ali com Jó, muito bem. Os 7 primeiros dias, eles simplesmente sofreram junto com Jó. Eles passaram ali, sofreram, choraram com aquele que chorava. Mas depois desses 7 dias iniciais, interessante, né? Eles começaram a querer aconselhar, a ensinar Jó como ele deveria viver. E aí foi uma tragédia. Era só apontando o dedo para aquilo que Jó não havia feito. Eles só tentavam achar o problema, achar a causa, aquilo que tinha motivado essa eventual perda de tudo o que Jó teve. Mas Jó perseverou. Jó suportou toda essa ausência de tudo aquilo material que ele tinha, da saúde. A Bíblia diz que ele tinha como se fosse lepras, a sua pele estava toda detonada, seu hálito ninguém mais aguentava. E ele ainda com 4 amigos, tranquilo, perturbando o dia e noite. Mas ele passou por tudo isso, ele perseverou. E a Bíblia conta no final do livro de Jó, no capítulo 42, que ele ora, e quando ele ora, Deus altera a sorte dele, altera a vida, e Deus acaba ali restituindo e dando-lhe tudo novo novamente. Não quer dizer que a gente vai passar por problema e adversidade e depois Deus vai dar em dobro. Não é nada disso. Isso é apenas uma história narrativa que conta a história do porquê um justo sofre, porque Deus faz com que a gente precise passar por momentos de adversidade e que a gente aprenda a perseverar nesses momentos difíceis. Então, aqui Paulo está chamando a sua igreja, está chamando o seu povo para que eles perseverem no momento pelo qual eles passam. Então, uma espiritualidade que ninguém vê. É nesse momento de isolamento, de distanciamento social, nessa dinâmica da nova vida que a gente vive. Um chamado que Deus colocou no meu coração e tem cavado fundo aqui é que a gente persevere, que a gente passe por isso a partir da perspectiva de que Deus é soberano, de que Deus está no controle de tudo, de que os momentos difíceis vão vir, eles estão vindo, estão aí, eles estão aqui, afinal de contas eu estou aqui em casa e você está na sua participando junto conosco dessa celebração, as dificuldades estão aí, mas apesar disso, Deus ainda está no controle e ele é soberano de todas as circunstâncias, e certamente ele está nos ensinando com isso. Pois bem, o texto segue no versículo 7. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Paulo gosta desse exemplo, dessa ilustração da raiz da árvore, né? Ele já falou no começo do capítulo 1 do frutificando, que Deus tirou, nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. Essa ideia de enraizado, não é que Deus nos tira, ele corta ali uma espécie de uma mudinha, um galinho e coloca no outro lugar, porque isso às vezes dá certo, mas às vezes não. Não sei se você eventualmente teve a oportunidade de ter um contato maior com a natureza, tentou tirar uma mudinha daqui e colocar para lá. Lembro-me quando eu era criança na casa dos meus pais, que tem um jardim razoavelmente grande ali, né? Eu tentava tirar um galinho daqui e colocar ali e nunca dava certo, sempre morria. Mas quando a gente tirava com a raiz, tirava uma planta inteira, né? Claro, uma plantinha pequena, óbvio, né? E plantava em outro determinado local, muitas vezes ela crescia, ela prosperava ela seguia a sua vida. E é interessante aqui uma situação que todo mundo certamente vivenciou na vida, que é a questão de uma experiência científica que a gente aprende na escola. Qual é a primeira experiência científica que a gente aprende na escola? É pegar um potinho de café, muitas vezes uma xicrinha, né? Colocar um algodãozinho no fundo, coloca um grãozinho de feijão e você vê o que acontece com aquele grãozinho de feijão. Passado um determinado tempo, ele cresce, mas ele cresce só até um determinado tamanho. Ele não consegue germinar ali grandes quantidades de feijão. Para que o feijão possa efetivamente dar o seu devido fruto, possa dar o seu grão, ele precisa estar em contato com um ambiente onde ele possa crescer mais as suas raízes. Ele possa ter as suas raízes mais profundas. E é por isso que a gente põe esse feijãozinho aí na terra. E aí aqui, Paulo está falando um pouquinho sobre isso, de estarmos enraizados, de estarmos com o nosso alicerce, com a nossa base, não num algodãozinho, em algo que só tem água, que é puro, que está limpo, mas não, num lugar onde tem, às vezes, muitas vezes, minhocas, tem formigas, tem insetos, tem bichos, mas que consegue buscar o alimento num lugar que é fundo, que é profundo, que é a base, que é onde a gente pode realmente se estabelecer e se firmar, que é na terra. E quem que é essa base, esse solo que pode nos dar esse alimento com todos os nutrientes para a gente crescer? Ele fala aqui no texto, enraizados nele e edificados nele. Essa é a ideia de Paulo aqui, que a gente esteja crescendo para baixo. A espiritualidade que ninguém vê é a espiritualidade da raiz, é uma espiritualidade raiz, né? Não é uma espiritualidade Nutella, é uma espiritualidade que entra na terra, que ninguém vê, que é escondida, é longe dos holofotes, é longe da plateia, ela é longe de todos, é uma espiritualidade que está dentro do nosso coração, a espiritualidade que ninguém vê, a espiritualidade que move a nossa existência, que move o íntimo do meu ser, que faz eu tomar as decisões de acordo com aquilo que eu creio e acredito. É essa a espiritualidade que Paulo está nos exortando e nos chamando para realmente fazermos isso acontecer. E aqui uma outra ilustração clara que a Bíblia nos traz é a questão das duas casas. A musiquinha infantil já dizia, né? Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é possível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar para construir, o alicerce forte que não vai cair, a tempestade vão e vem. Mas a paz de Cristo aí sim você tem. Então, o lugar de construir a casa firme, a casa edificada, que vale a pena mesmo, que não vai cair, é numa rocha, é num lugar realmente que dê para você estabelecer uma fundação profunda, né? Onde ela tem uma capacidade de suporte de carga adequada às tensões, às cargas, aos carregamentos que estão sendo aplicados nela, né? Então, esse é o lugar onde a gente precisa realmente construir a nossa casa. E aí é interessante, né, que quanto mais fundo, mais profunda essa raiz estiver, mais firme ela estará a casa e mais tempestades ela aguentará. Por isso que o texto segue e fala que vocês, enraizados, edificados nele, firmados na fé. Essa firmeza é um outro pilar, uma outra característica de uma espiritualidade que ninguém vê. É uma característica que, quando a gente está enraizado, a gente consegue estar firme em Jesus, apesar de circunstâncias adversas que possam vir nos acometer. Pode vir dor, pode vir sofrimento, pode vir adversidade, pode vir uma pandemia, pode vir um isolamento social, mas aquilo aonde eu estou alicerçado, aonde eu estou baseado, aonde eu estou firmado, não vai permitir com que eu tome decisões equivocadas e estranhas, alheias à vontade de Deus. Afinal de contas, como a gente viu algumas semanas atrás, né, que Deus nos chama a conhecer a vontade dele, né? Essa é a ideia. E quando nós temos uma espiritualidade aí centrada em Jesus, a gente protege também quem está ao nosso redor, porque a gente viu a questão da casa. Se você tem uma casa construída sobre uma um alicerce, uma fundação forte e profunda, essa casa vai proteger todo mundo. E aí me lembro uma coisa que meu pai sempre me falava, Betinho, um médico tem uma profissão que é muito singular, porque o cara pode matar uma vida. Agora, um engenheiro tem que tomar cuidado, porque quando ele não mata um, ele mata as dezenas e centenas, dependendo do tamanho da edificação, e isso pode realmente vir a acontecer. E aqui é essa questão do alicerce, do apoio, da firmeza da espiritualidade da nossa vida. Se a gente tem uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que às vezes ninguém vê, mas ela é perseverante, é uma espiritualidade enraizada e é também uma espiritualidade firme, aqueles que estão à nossa volta também vão estar protegidos. A gente pode passar por dificuldade, a gente pode passar por adversidade, pode passar pelos mais diversos problemas. Eles vão vir, mas a hora que eles baterem na gente, a gente não vai cair, porque a gente vai estar com a nossa vida bem firmada e a gente vai conseguir assimilar o golpe. Esse golpe vai ser deferido em nós, mas ele não vai nos derrubar de forma alguma. E por fim, um último pilar da espiritualidade que ninguém vê é a gratidão. Transbordando de gratidão, uma coisa interessante que a gente ensina aqui em casa, eu imagino que quem tem filho também já ensinou ou está ensinando, é ensinar as crianças a falarem obrigado ou obrigada, né? É algo que não é normal. Não é algo que a criança já sabe falar, já sabe fazer. E muitas vezes ela já sabe falar e não fala. Então você fala, como é que fala mesmo, filha? Como é que fala mesmo, filho? E aí você aguarda a resposta. Obrigado. É algo que a gente tem que ensinar e como muitas vezes ainda é difícil. Mas a gente consegue aprender o que é a gratidão com a graça de Deus. Pois a graça de Deus é algo que a gente não merecia receber, mas nós recebemos. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou. Ele colocou a nossa raiz, colocou o nosso alicerce, tirou tudo do aquele tremendal de lama, do lugar ruim, difícil, alienado à vontade de Deus. Nos tirou dali e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. O que Deus fez conosco é muito melhor do que a nossa termos uma saúde boa, é muito melhor do que termos uma situação financeira agradável, é muito melhor do que termos um emprego, do que termos uma casa, do que termos um carro, do que termos uma família. O que Deus fez para nós, o que Deus fez conosco é nos dar uma esperança de vida, uma expectativa além dessa realidade do aqui e agora. Mas que mesmo assim, a partir do aqui e agora, a gente já pode viver a partir de um novo paradigma de vida. Então, a partir de uma nova realidade, que é a realidade onde Jesus impera, onde Cristo impera. A gente começou falando o texto assim como vocês receberam Cristo Jesus. A espiritualidade que a gente pode viver sozinho, a espiritualidade que ninguém vê, a espiritualidade, às vezes, isolada, ela só pode acontecer a partir do momento que vocês receberam Jesus Cristo. Aí o convite que eu quero lhe fazer nesse final de tarde. De repente você observou isso aqui, ouviu a questão da perseverança, ouviu a questão de se estar enraizado, ouviu sobre a gratidão, ouviu sobre a firmeza na fé e falou, caraca, poxa vida, eu não sei se esse negócio está fazendo muito sentido para mim. Então eu quero convidar você, que talvez já conheça a Jesus, mas tenha andado, puxa, um pouco desatento, tenha andado não muito firme, não tenha conseguido perseverar. Reconheça, fala para Deus, Deus, eu estou andando distante de Ti, muda meu coração, transforma, me leva para perto do Senhor, me ajude a perseverar, me ajude a me manter firme, me ajude a cravar as minhas raízes, a edificar a minha casa no solo fértil, onde pode dar bons frutos. Me ajude, Senhor, a ser grato. Peça ajuda a Deus, não queira resolver sozinho isso, não dá, é difícil. E talvez você aqui esteja ouvindo isso e nunca nem sequer pensou sobre essa história de Jesus, o que ele fez. O que Jesus fez foi receber aquilo que era para nós. Jesus ficou numa cruz e recebeu ali toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa falha, tudo aquilo que de mal que tem em nós, Jesus recebeu sobre ele e pagou a pena desses nossos pecados. Sem derramamento de sangue não haveria uma remissão de pecados, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo e transformou a minha vida e quer transformar a sua vida. Não é simplesmente para te dar uma casa melhor, uma saúde boa, não, mas sim para fazer a sua vida fazer sentido. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para nos libertar de nós mesmos, para transformar o nosso egocentrismo, transformar a nossa autoafirmação numa afirmação que realmente venha do alto. Então, o meu convite para vocês nesse final de tarde é nesse sentido. Que Deus possa ajudar-nos a vivermos uma espiritualidade que ninguém vê, mas que é profunda, que é enraizada, que é perseverante, que é grata e que é firme. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana.